Nós estudamos aqui alguns sonhos que são apresentados a título de nós irmos compreendendo certos mecanismos subjetivos através das experiências das pessoas. Então a gente estuda o sonho de uma pessoa e com isso a gente vai observando como é que o mecanismo subjetivo pode funcionar. E é uma forma de nós irmos entrando em contato com outro tipo de linguagem, porque nos sonhos nós temos uma linguagem toda especial, própria dos mundos subjetivos, próprias dos outros planos. E estudando sonhos, examinando sonhos, mesmo que não sejam os nossos, nós vamos entrando em contato com esta forma de outros planos de consciência falar conosco, ou de manifestar para nós certas coisas. Nós vamos compreendendo certas coisas que se passam conosco através destes sonhos. Então, nós temos aqui alguns. Aqui uma pessoa tem tido muitos sonhos com várias chaves douradas. Inclusive no sonho ela ouve o barulho do encaixe da chave nas fechaduras. E num outro sonho, ela viu que a chave se quebrou em três partes. E quando ela pegou o menor pedaço e colocou na fechadura, a porta se abriu por si. Quer dizer, quando não era mais a chave, quando a chave quebrou, a porta abriu por si. Bem, nós temos um tipo de sonhos que não é este. Nós temos um tipo de sonho que é uma reprodução da vida que nós levamos aqui. Então são cenas da vida, são pessoas, são fatos que nos sonhos se organizam como histórias ou como cenas. Então estes são sonhos que têm menos valor para nosso crescimento, porque é bem próximo à vida normal quando estamos despertos. Mas tem outro tipo de sonhos que é o nosso mundo interno falando conosco, nos enviando impulsos, nos enviando mensagens, alguma coisa, alguma ideia. Então nós chamamos isso de sonhos simbólicos. A diferença é que num sonho normal, que é a reprodução da vida, nós entendemos tudo. As coisas acontecem como acontecem na vida, de forma bem concreta, de forma até mais ou menos lógica. Enfim, é como uma encenação. Então nós ali podemos entender tudo. Quando é um sonho simbólico, aí as coisas que acontecem naquele sonho estão simbolizando situações. Então, uma pessoa que sonha com chaves douradas, então isto não é normal na vida. Isto é um sonho simbólico e ele está querendo dizer qualquer coisa para a pessoa. Atrás destas chaves, esta chave que se parte, aquele pedaço que com ele a porta se abre sozinha, então se vê que isto não é uma reprodução da vida, isto não é normal na vida, que isto está simbolizando uma outra coisa. E esses sonhos, então, nos mostram, se a gente observar bem, que não é só eles que são simbólicos. Porque se eu conheço estas chaves que existem aqui, estas chaves concretas, e no sonho me aparece uma chave dourada, ou três chaves douradas, e estas chaves não funcionam como aqui, porque aqui para uma chave funcionar você tem que colocar na fechadura e fazer pressão. No sonho, a chave se parte em três e a porta abre por si. Então isto não é a vida aqui. Isto é um sonho simbólico. Isso está querendo nos trazer alguma coisa. Isso está querendo nos mostrar alguma coisa. Independentemente do que o sonho quis mostrar para a pessoa, este sonho está mostrando para nós todos que, assim como no sonho a chave é simbólica, aqui não precisa ser dourada e nem partida para ser simbólica. Tudo aqui é simbólico também. Então, se nós nos habituamos a viver a vida simbólica nos sonhos, se nós nos adestramos a isto, prestamos atenção nestes sonhos que não são normais, o que vai acontecer? Pode ser que a gente não chegue a entender o que eles querem dizer de imediato, mas precisa estar bem atento, porque aos poucos você vai se habituando a ver tudo aqui também como símbolo. Então, se você começa a sonhar continuamente com coisas simbólicas, talvez não seja para você entender de imediato. Você está sonhando com coisas simbólicas para você chegar à conclusão que a vida toda é simbólica. E que aqui também, se você começar a olhar bem, tudo que existe aqui é símbolo de alguma coisa. Aí você vai estar na vida completamente diferente. Aí a sua vida vai ser totalmente diferente. Porque assim, em vez de você se irritar com uma coisa, você vai ver o que aquilo está simbolizando. O que aquilo está mostrando. Aí você não se irrita mais, porque você vê logo o que aquilo está querendo dizer. E parece que não há nada que aconteça aqui que não seja simbólico. As pessoas que não prestam muita atenção nesta vida interna, nessa vida subjetiva, veem, por exemplo, uma pessoa cair ali, levar um tombo. Quem está habituado com esta vida subjetiva não vê a mesma coisa. Concretamente, a pessoa caiu, mas não é isso que ela vê. Ela ali está vendo outra coisa. Então ela não tem aquela reação que todos os materialistas têm quando uma pessoa cai. O mais importante não foi isto. O mais importante é o que aquilo está mostrando. O que aquilo está simbolizando. Isto é que é importante. Se você chega a pensar no que aquilo está mostrando na hora da queda, não só para a pessoa que caiu, para todo mundo que viu. Porque aquilo está mostrando algo para todos os que presenciam. Então você vai ficar diante das coisas que acontecem de uma forma completamente diferente. Se uma pessoa está fazendo uma ação ali, falando alguma coisa, agindo, qualquer coisa, você fica olhando ali o que aquilo quer te dizer, compreende? Então você não vai reagir contra a pessoa, você não vai julgar a pessoa, você vai deixar de criticar a pessoa naquela hora, você vai deixar de se envolver, porque você está ocupado com outra coisa, você está ocupado a ver o que aquilo está mostrando, o que aquilo está simbolizando, para você que está vendo. Porque para a pessoa que caiu, aquilo simboliza uma coisa. Para você que viu, pode simbolizar outra. Estes símbolos são infinitos. Se você vê tudo como símbolo, você vai compreender as coisas de muitas formas. Então a vida se torna muito mais rica. A vida vai ser mais ampla, porque você não está vendo o fato em si somente. O fato em si é a projeção de uma situação interna. É uma materialização, é uma manifestação de uma situação que pode ser do planeta, pode ser de toda a humanidade resumida ali, pode ser da pessoa, pode ser uma situação sua que está acontecendo na pessoa para te mostrar alguma coisa. Então, esses sonhos simbólicos, se nós ficarmos atentos a eles, se nós ficarmos bem respeitosos e não achando que não tem sentido e que nós não podemos compreender. Você não pode compreender, mas você vai se habituando com esta linguagem. E aí, de tanto sonhar coisas simbólicas, você aqui vai ficar olhando tudo como símbolo também e as coisas vão significar outras coisas. Isto encurta bastante as provas da vida. Porque a vida é cheia de provas, vem muitas provas para nós, e se nós estamos habituados a ver as coisas simbolicamente, nós entendemos logo aquelas provas e vamos estar diante da prova de uma outra maneira, eventualmente já compreendendo mais o que, que aquilo está trazendo. E aí não repetindo as nossas reações, o nosso modo de ver. Porque se eu sonho com estas chaves douradas e vejo aqui portas de madeira abertas ou fechadas, eu já começo a ver isto diferente. É uma realidade que esta porta esteja aberta. Isto é uma realidade física, que pode mudar a qualquer momento que eu vou ali e fecho aquilo, se for necessário. Mas isto para mim significa uma outra coisa. Esta sala toda fechada pode estar simbolizando uma coisa. Esta sala toda aberta pode estar simbolizando outra. Isto é completamente diferente. E esta sala toda aberta ou esta sala fechada não é só por causa do calor. Isto tem outras razões, isso está mostrando outras coisas. Então, se nós podemos estar aqui com tudo aberto, isto é símbolo de uma determinada coisa. Agora, se nós precisamos estar fechando, isto já é símbolo de outra coisa. E eu tenho que estar lendo estas coisas, tenho que estar atento a estas coisas. Tenho que estar presente aí para ir entendendo tudo isto. Veja, aqui uma pessoa sonhou com algo que está no limite entre ela entender que é a vida dela retratada ali ou se é um sonho simbólico. Ela sonhou que estava grávida. E ela sonha sempre com crianças e sente muito a vibração e a presença das crianças. Sendo que ela não tem intenção de ter filhos. Então, por que ela sonhou que estava grávida? Então, se isto fosse um sonho representando a vida concreta, seria avisando a ela que ela vai estar grávida. Mas isto pode não ser só isto. Se ela está no mesmo sonho, falando em vibrações, percebendo outras coisas, então aquilo quer dizer outra coisa. A gravidez dela é símbolo de alguma coisa. Então ela já sabe que isto aqui é um símbolo, que isto aqui está querendo dizer alguma coisa para ela. Então, se ela está grávida, quer dizer que algum aspecto dela, novo, que ainda não apareceu, que ainda não surgiu, que ela ainda não conhece, está para surgir. Então, tem um aspecto dela que está para surgir. Nós temos que ser observadores quando sonhamos. Aqui, por exemplo, não está escrito de quantos meses era esta gravidez. E nem se pode perguntar para a pessoa, porque no sonho ela talvez não tenha tido essa percepção. Mas, se a gravidez estava no início, quer dizer que este aspecto novo está também no início do seu processo de manifestação. Então, ela tem tempo para se preparar para receber este aspecto. Ela tem tempo para se adaptar a novas coisas. Ela tem tempo para se preparar a ser outra pessoa, uma gravidez que está no início. Agora, se essa gravidez já está adiantada, tem que estar preparada para receber este aspecto novo que vai emergir a qualquer momento. Então, nos sonhos, será bom a gente ficar atento para os detalhes. E esses detalhes emergem, a gente compreende os detalhes na medida que se dedica a esse trabalho. Porque nenhuma pessoa pode ali no sonho perguntar de quanto ela está grávida, porque o sonho não obedece ordens. O sonho emerge, acontece da forma como tem de acontecer e a gente ali procura captar as coisas. Mas nós temos que estar interessados neste processo, porque se estivermos interessados, todos os detalhes importantes ficarão gravados. Então, não é só sonhar que está grávida. Se você estiver atento, você vai ver grávida de quanto, ou se é início, se é final. Isto tudo te ajuda a se preparar para aquilo que o sonho está indicando. E aqui um outro sonho, que a pessoa estava dentro de um barco inflável, num grande rio. Bem, nós sabemos que quando sonhamos com água, rio, mar, estas coisas, lago, nós sabemos que estamos no plano emocional. Se vocês notarem, quando vocês têm água nos sonhos, sempre tem algo emocional ou do sentimento que se move um pouco. Isso vocês podem observar daqui por diante. Então, a água representa um nível emocional, astral. Um barco inflável, este inflável, isto já não é mais água, já não é mais astral. Inflável, ali dentro já tem ar. Aquilo é outro plano, não é o plano da água. Percebe como a gente vai entrando nesta linguagem, nesta forma de se comunicar, e como isso transforma a vida com o tempo. Então, se ela está num barco inflável, cheio de ar, num rio, então aqui, evidentemente, este sonho se passa no astral mental. O astral é por conta da água e o mental é por conta do ar que está lá dentro da barca. Então aqui tem água e ar. Então é um sonho que dá o que está se passando no astral mental. Então vamos ver o que está se passando lá. Sonhei que estava dentro de um barco inflável num grande rio. Junto estava uma mulher. Só que eu, no sonho, era um homem. Sentei na parte da frente do barco e remava com as mãos. Ela como homem. E lá tinha uma mulher. O barco adquiriu uma velocidade enorme. Parecia voar a uma certa altura. E isto me trouxe um sentimento confortante. E ela pergunta, isto tem alguma relação com as duas polaridades, masculina e feminina? Bem, a pessoa pode compreender isso de várias maneiras. Então ela pergunta se tem alguma relação com as polaridades. Isto está um pouco concreto demais, está um pouco lógico demais para ser as polaridades em si. Mas são, evidentemente, dois aspectos da pessoa. Um masculino e outro feminino. Por isso que ela é mulher, e no sonho ela era homem, e tinha uma mulher presente. Então são dois aspectos que todos têm, masculino e feminino, e que aqui são dois aspectos igualmente desenvolvidos, porque não é um homem adulto e uma mulher criança. Não, não. É um homem e uma mulher adultos. Então são dois aspectos que convivem harmoniosamente, porque estão ali no mesmo barco, um remando, o outro com um sentimento confortante. Estão dois aspectos, o masculino e o feminino, que estão bastante em convivência. Agora, esse lado masculino está querendo acelerar este processo do ser. Por isso é que o homem vai lá e começa a remar com a mão e o barco vai com velocidade. E o aspecto feminino concorda, porque o aspecto feminino se deixa levar naquele barco. Então, há aqui uma necessidade, uma intenção de acelerar o processo de união entre esses dois aspectos. Aqui há uma intenção de se harmonizar. E é bom porque não há rivalidade entre um aspecto e outro. Os dois aspectos estão no mesmo barco, perfeitamente passivo. Isto é muito raro, hein? É muito raro. Então, estes aspectos dentro da pessoa, o masculino e o feminino, estão harmonizados. Estão viajando juntos. E aí há condições, há possibilidades de acelerar este processo evolutivo. Agora, se essas polaridades vão se unir agora ou não, o sonho não diz. Nós não podemos imaginar com base no sonho. No sonho estão dois aspectos andando juntos e que querem acelerar o seu desenvolvimento. Isto é que o sonho quer dizer. E nós temos que nos ater àquilo que o sonho diz. Porque se ficarmos imaginando coisas sobre os sonhos, nós podemos transpassar os limites do que nos é permitido saber, percebe? E essa imaginação e esta imposição, isto não é bom, porque aí a gente acaba não entrando no verdadeiro conteúdo do sonho. Então, não precisa aqui pensar em polaridade, nem união de polaridade, porque o sonho não está tratando disso. O sonho está mostrando o homem e a mulher andando no mesmo barco e o barco acelerando. É isto que precisa, nisto que precisa ficar. Então, não ter nenhuma dúvida, não ter nenhum medo, nenhum receio de aspirar cada vez mais. Não tenha medo, porque o barco está inflável, não vai afundar. O lado mulher, o lado homem, está tudo tranquilo. O masculino está remando. Então, aqui não há dúvida nenhuma de que a pessoa pode aspirar a ir mais acelerada. Ela tem internamente respaldo para isso. O sonho já lhe mostrou. Se ela acelerar, a mulher nela não vai protestar. E o homem não só não vai protestar, como vai ajudar, como vai dar força. Então, não deve temer nada neste campo. Veja que é muito interessante esses quadros, porque muitos de nós estamos com esses pequenos contatos à noite, ou quando estamos um pouco relaxados, não? Porque às vezes a gente está assim relaxado, a gente esquece de si mesmo, e às vezes tem um sonho acordado, sem estar dormindo. Ou quando a gente está esquecido de si, quando a gente está entregue, quando a gente está tranquilo, de repente vem algo que é como um sonho, só que não tem cena, não, a gente não está dormindo, não tem história, mas vem aquele sentido. Então, é importante que a gente tenha isso tudo presente, porque isso nos ajuda muito, principalmente em momentos de crise, de caos, como esse em que todos atravessam, nos quais é muito complicado você viver só contando com as suas percepções externas, só contando com seu conhecimento humano concreto e normal. Essas ajudas internas dão muitas chaves para nós lidarmos com a vida com mais desenvoltura, com mais coragem também. Bem, aqui uma pessoa fez um relato que ela estava meditando. Então, durante aquele trabalho, ela pensou no Elohim Hércules. E aí ela viu uma série de coisas simbólicas, coloridas e tudo isso que ela descreve aqui. Começou na mente dela todo um processo de visualização. Ela se estimulou mentalmente, querendo meditar. Então começaram a aparecer várias figuras, todas simbólicas, literárias, cultas, eruditas, no planetérico, coloridas, no plano astral, no plano mental, etc. O risco que se corre com estas manifestações fenomênicas, subjetivas, o risco que se corre é da personalidade se habituar com essas coisas. E depois, de repente, vem um ciclo em que estas coisas passam, que não acontecem mais. Porque isto da gente ver as coisas, por mais simbólico que seja, isto pode ser cíclico. Tem ciclos que isto acontece e depois tem outros ciclos que deixam de acontecer. E se a gente se habitua com essa... Porque tem gente que gosta muito disso, que acha isso muito interessante, ficar vendo Hércules, vendo o triângulo, vendo azul, dourado, tudo isso combinando. Tem gente que fica muito confortado com isto. E isto, numa certa altura, pode ser terapêutico para a pessoa. Isto é uma forma de fazer terapia, uma forma não profissional de fazer terapia. Mas é uma forma de terapia isto. Você ficar vendo estas coisas em sonho, com sentidos internos. Então a pessoa vai se acalmando, a pessoa vai se harmonizando, a pessoa vai desenvolvendo a confiança, porque ela vê que tem sentidos despertos, ela vê cores bonitas, ela educa os sentidos. São formas terapêuticas. E podem vir quando a pessoa precisa de ter uma segurança neste campo. Isto tudo é muito positivo. Só que a gente não deve se habituar a isto, não deve se condicionar a isto. Porque isto de repente para. E aí a personalidade fica com problemas. Aí a personalidade começa a dizer, mas por que parou? Será que eu errei em alguma coisa? Será que eu não mereço mais ver isto? Quer dizer, a personalidade começa a criar uma série de problemas porque se habituou àquilo, porque se condicionou àquilo. E nós temos que ter isto presente, que quando vemos, quando ouvimos, quando percebemos, quando temos, enfim, essa possibilidade de perceber as coisas de formas mais sutis, que isto é cíclico. E que às vezes isto traz um desenvolvimento naquilo que pode trazer, e quando aquilo já completou o seu ciclo de aprendizagem para nós, aquele ciclo se encerra e tudo isto acaba. Isto não pode ser chamado de noite escura, porque isto é uma coisa corriqueira, essas coisas acabarem. Noite escura é outra coisa. Noite escura é coisa muito mais séria. Isto aqui é um ciclo que terminou e que agora acabou. Então você vai ficar um tempo sem ver, sem saber, sem ouvir, sem esses sentidos estarem desenvolvidos. E você tem que continuar a viver harmonioso com isto. Não tem que reclamar e nem achar que alguma coisa mudou. Mudou o ciclo destas coisas. E agora você tem que prosseguir com seu discernimento, com a sua visão já educada por estas coisas, com a experiência que você tem. Agora, um outro risco que se corre nestas coisas é a personalidade desejar que estas coisas aconteçam. Isto é outro risco que se corre. Porque se a personalidade desejar que você tenha estas manifestações, a vontade da personalidade pode determinar que o teu mecanismo se põe em movimento e que você veja coisas. Porque a personalidade desejou. Isto é muito arriscado, porque estas coisas que você começa a ver, porque o teu desejo levou a que isto se mostrasse, aquilo é vazio de conteúdo. Aquilo não tem o mesmo conteúdo quando você vê sem pedir e sem desejar. Quando você não está nem pensando nisto e vê, aquilo é uma forma do seu interno falar com você. Ou aquilo é uma forma de você captar algo que pode não ser do seu interno, captar algo que está acontecendo para você servir melhor ao mundo. Ou para você desempenhar sua tarefa de uma forma mais segura. Então você está vendo alguma coisa por essa via. Mas mesmo assim, é perigoso desejar. Porque quando você vê espontaneamente, quando você vê porque a graça te mostrou, Então aquilo que aquilo traz é verdadeiro, aquilo que aquilo traz é real. Você pode penetrar aquilo e encontrar ali um ensinamento, um aviso, uma mensagem, um impulso. Aquilo é válido, aquilo é real. Você não desejou nada, você não pediu nada. Aquilo veio. Agora, se você deseja, se você pede, aquilo pode vir. Mas aquilo é fabricado. Aquilo é dramatizado. Aquilo é uma projeção do teu desejo. Então uma pessoa pode ter visto até Hércules trabalhando. Pode ter visto qualquer outra imagem simbólica. Pode ser verdadeiro, pode ser autêntico, como pode ser falso. Se é uma projeção do desejo dela, se é uma projeção daquilo que ela está perseguindo, isto é falso. Isso tem um conteúdo que, se ela for insistir para ficar naquele plano, naquele nível, aquilo pode até desviá-la do seu propósito, pode até desviá-la do seu caminho, pode tirá-la de um estudo verdadeiro. E quando nós, pelo nosso desejo, pela nossa vontade humana, ou pelo nosso orgulho, ou pela nossa ansiedade de estar diante destas coisas, por falta de fé, em uma intenção pura, em uma intuição pura, você pode saber qualquer coisa através de uma pura intuição. Você não precisa ambicionar ver de outra forma, que aconteça de outra forma. Isso é uma forma de ambição. Então, se isto desenvolve, se isto começa, depois para parar, precisa pedir uma graça, porque você está vendo que aquilo é como ver um cinema, que aquilo não tem valor nenhum para você. Não tem valor porque não te transforma. Você fica vendo, 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 sabendo, ouvindo, mas você está na mesma. Você não muda de ponto. Então é falso isto. É como se você estivesse vendo um cinema. Nada mais. Um cinema com sentidos internos. Porque quando é verdadeiro, você não é mais o mesmo depois. Você se transforma na vida. Você vai se tornando outro quando é verdadeiro. Agora, se isto é desencadeado pelo teu desejo, pela tua pressa de evoluir, porque na evolução não tem pressa. A evolução tem leis. E cada plano em que a evolução se dá tem as leis daquele plano. Então não tem como correr na evolução. A evolução tem os seus tempos. A evolução tem as suas leis, que ela aplica de acordo com aquilo que é o teu destino até. Aquilo que é o estado dos teus corpos, ou, melhor ainda, aquilo que é a vontade da tua alma, aquilo que é a índole da tua alma. Então a lei evolutiva é aplicada aí num ritmo correto, então não tem pressa para estas coisas. Então querer ver, querer saber, querer ouvir, querer intuir, tudo assim com esta ansiedade, como se não tivesse outros meios de você chegar às coisas, que tem tantos outros meios, inclusive ficando quieto e deixando que as coisas aconteçam. Aí as coisas vão acontecer sob medida para você aprender, para você sair do ponto em que está. Fique quieto e deixe as coisas acontecer. Espere que vai acontecer uma que vai te tirar daquele ponto. Agora, se esse mecanismo do desejo por estas coisas se desencadeia, ele pode sim acontecer com o mecanismo. Mas aí o que ele vai mostrar é irreal ou falso, ou ele pode ser usado por alguma força involutiva que esteja em volta, ou que esteja visando você. Então uma força involutiva vai perceber logo que você tem um mecanismo deste desenvolvido. E naquele momento você deseja qualquer coisa, esta força entra ali e faz você ver aquilo que ela quer, não aquilo que você deveria ver. Você vai ver o que ela quer. Ela entra no teu mecanismo e te mostra alguma coisa à maneira dela. A maneira dessas forças qual é? É tirar você de um equilíbrio, tirar você de uma harmonia. Porque como estas forças involutivas, estas forças cegas, elas não conhecem a meta, então elas não podem indicar a meta para ninguém. Aonde elas entram, e onde elas chegam, e onde elas predominam, ali se cria uma confusão com respeito à meta. Então, se no seu mecanismo se introduz uma força involutiva, ela vai criar, eventualmente, muitas coisas interessantes para os teus sentidos. Mas aquilo tudo vai ser para te desviar da sua meta. Então, eu não quero dizer realmente que esta história do Elohim Hércules seja uma coisa deste tipo. Mas eu não podia deixar de dizer estas coisas, porque me parece que esse Elohim Hércules, como símbolo, era algo usado no nosso desenvolvimento, na nossa passagem da Lemúria para a Atlântida. Então nós estávamos no desenvolvimento instintivo, estávamos vivendo uma vida instintiva, estávamos para entrar numa vida emocional, emotiva. Então havia os símbolos, as estruturas daquela época. Era o desenvolvimento da humanidade naquela época. Então isto, começando a acontecer agora, com esta simbologia assim arcaica, isto pode também estar mostrando coisas instintivas que eventualmente estão se resolvendo na pessoa, mudando de ritmo na pessoa, percebe? Agora, muitas mentes estão perguntando como é que ele escreveu um livro sobre os 12 trabalhos de Hércules, se isso é coisa da Lemúria e da Atlântida. Bem, isso depende do enfoque, porque uma coisa é dizer que aquilo é o Elohim Hércules, e outra coisa é dizer que você está naquelas situações. Então você aprenda com ele que resolveu isto a resolver estas situações. São dois pontos diferentes, são dois ângulos diferentes. Nós teríamos que evitar esse folclore da vida espiritual. A vida espiritual é muito limpa, é muito pura, é para ser aplicada aqui. E você vê logo que é vida espiritual porque está sendo aplicada. Está sendo aplicada, isto é, está fazendo bem para você, para os outros, para todos. A vida espiritual é uma coisa prática. A vida espiritual não é uma coisa de museu, nem uma coisa esotérica. Tem todos esses lados. Mas a vida espiritual é prática. A vida espiritual é um acontecimento real. Então, se a gente vai limpando o nosso caminho espiritual, a nossa trajetória, desse desejo humano de sair do normal, de sair do natural, de se complicar, de sair do simples, se a gente vai vivendo bem simplesmente, nós teríamos o nosso tipo de contato verdadeiro e real, que pode ser de muitas formas, sonhando, vendo, nada sonhando, nada vendo, sabendo de outro jeito, até fazendo as coisas sem saber. Isso tudo pode ser evolutivo. Então nós teríamos que estar com simplicidade diante desse caminho, bem simplesmente, e não achar que é uma grande evolução, está vendo coisas, está ouvindo coisas, está sabendo de coisas, entende? Isso pode acontecer de muitas maneiras e nem sempre está sadio, nem sempre está evolutivo. Nisto nós temos que estar atentos para não perdermos a nossa simplicidade e não ficarmos contaminando uma coisa com desejo, com ambição, com ansiedade, com pressa, porque realmente a evolução não é nada disso. Nem a evolução material e normal e humana, e muito menos a evolução superior. Na evolução superior nem se cogita destas coisas. Agora, na evolução humana, na evolução normal, na evolução material, essa ausência de pressa, essa ausência de ansiedade, essa ausência de ambição, tudo isso permite que a evolução prossiga da forma mais harmoniosa possível para nós. O que mais nós temos? Parece, né, que a gente fala sempre de sonhos e que está falando sempre do mesmo assunto. O que que isso está simbolizando? Está simbolizando que nós precisamos continuar a ouvir sobre isto. Porque se nós tivéssemos ouvido uma ou duas vezes e já estivéssemos vivendo isso, não precisava repetir. Não é isso que está simbolizando? Então, o que será que está por trás disso? O que, que isso está simbolizando? Será que todos nós estamos dando a atenção que deveríamos a isto? Acho que não, porque senão não estaríamos sendo lembrados toda hora. Podemos até estar dando uma certa atenção, mas não o suficiente. E nós não podemos saber se estivéssemos dando mais atenção se o nosso comportamento não seria diferente. E se a nossa vida não estaria totalmente mudada. Porque eu conheço pessoas que, se perguntarem dentro as coisas, têm resposta. Mas sei que elas não perguntam. Ou que elas perguntam muito raramente. E com isto a vida delas não vai como deveria ir.